Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere toda a musicalidade do estado produzida aqui, gente que vem aqui, gente que sai e volta aqui. Não tem preconceito, todos os gêneros musicais, todos os ritmos. A gente está fazendo aquele esforço para criar aí uma indústria criativa forte em Mato Grosso, e a música certamente é carro-chefe nisso. E hoje vamos receber os companheiros aqui que estão se lançando, né? Estão lançando um trabalho agora, gravaram o primeiro single, assim, mandou para mim, ouvi, curti, falei, vamos gravar lá e começando bem pelo Sons de Mato Grosso e lançando aqui na Rádio Assembleia, que é parceira do Músico Mato Grossense. Bem-vindo, Roberto Alvade, Robertão, meu camarada.
Prazer, Ferreira, obrigado pelo espaço, tamo junto aí para compor no cenário autoral do rock matogrossense.
Que ótimo. E tem também o companheiro Eduardo Lamarque aqui. Bem-vindo, Eduardo. Xará.
É isso aí. Prazer, Ferreira. Já vi você tocar, sou fã do seu trabalho e ter a oportunidade aqui de conhecer pessoalmente, pra mim é uma satisfação.
Que maravilha. Estamos aqui agora somando esforço para alavancar a música de Mato Grosso para valer.
Cara, ontem eu tava lembrando, Ferreira, no espetáculo de vocês, que me influenciou pra caramba, velho. Uma peça de teatro que o Cachemir executou.
O Sesc Arsenal.
Então, cara, eu tava tentando lembrar se foi no Arsenal.
Revolta para o futuro.
Ou se foi no Cine Teatro. Eu tava naquela dúvida, né? Porque eu já vi tanta coisa de vocês, né? Tanto no Sesc quanto no Cine Teatro, aquilo ali, velho. Altíssimo nível.
Teatro de autor também, que a gente sempre.
Foi assim, foi do caralho, mas sem vocês tocarem, foi uma peça mesmo.
Sim, foi bem teatrão mesmo.
Foi do caralho, velho.
Bacana.
Tem histórias de espetáculo de vocês que influenciaram aí muita gente em Cuiabá, em Mato Grosso, na música autoral, no teatro. E Cachemir é referência, cara.
Que maravilha. Vamos lá, mas o papo aqui hoje é outro. É Nômades Banda.
Ok,
vamos lá. Como que é o projeto? Como é que vocês estão compondo esse cenário aí de uma banda para se lançar? Como é que tá?
Então, Eduardo, a história é a seguinte. Eu e o seu xará, o Eduardo Lamarque, a gente se conhece há mais ou menos 20 anos, tá? E tanto nos meus projetos antigos quanto nos dele, a gente se apoiava, ajudava um ao outro, né? Divulgação, show.
Certo.
E tem um tempo pra cá que a gente vem conversando sobre estar fazendo um projeto junto, né? As pessoas que eu tocava se mudaram da região, e o pessoal que tocava com ele também partiu para outras questões. Então a gente conversava já há muito tempo atrás de vamos criar uma coisa junto, vamos compor uma coisa junto. E o tempo foi passando e agora os universos se alinharam. A gente conseguiu, nessa altura do campeonato, a gente conseguiu realmente se focar.
Já numa idade mais madura.
Uma idade mais madura, um comportamento mais tranquilo, né? Então fica até melhor para trabalhar às vezes.
Faz
né?
parte, é legal.
Então a gente começou a conversar sobre esse projeto tem uns meses, né? Ó, vamos fazer um negócio, mas vamos fazer um negócio bem feito, vamos gravar umas músicas legais, né? Porque a gente não quer, Ferreira, tá criando aí um CD com 5 músicas legais e 7 mais ou menos. A gente quer que cada música nossa potencialmente seja um hit, ou que tenha o potencial para ser um hit, certo. Que seja uma música boa.
Vocês já têm esse número de músicas aí que você citou, ou estão em fase de composição?
Então, nós estamos em fase de composição, Ferreira, porque assim, a gente quer fazer uma coisa passo a passo. Então eu vou passar para você o nosso cronograma para daqui nos próximos 6 meses o que vai acontecer, certo. Tá? Então nós estamos lançando a primeira música hoje, tá? 1º de dezembro nós vamos lançar a segunda música, e 1º de fevereiro nós vamos lançar a terceira música. Aí nós vamos considerar que nós temos um EP, tá? Por enquanto nós temos um single. E aí até março a gente vai estar com essas 3 músicas prontas. Em abril a gente pretende fazer um ensaio e criar um pocket show. Para maio a gente está se apresentando, realmente fazer um pocket show, apresentar a banda aí num Sesc Arsenal da vida. E qual que é a ideia? Tocar as 3 músicas autorais e 4 versões de rock nacional.
Certo.
4 músicas, uma de cada banda nacional. E tá criando então aí um pocket show com 7 músicas. Tudo em português. As versões nossas também a gente vai tocar só do rock BR. Então a nossa veia é bem rock nacional. A gente quer estar contribuindo nesse cenário que, no nosso ver, tá meio capengando. tanto o cuiabano quanto o brasileiro, em termos de novos artistas, assim, de espaço principalmente, que artista tem bastante, mas falta espaço e falta música
boa. É uma questão
boa,
que eu tenho sempre levantado, assim, o rock and roll tá decadente? Como é que é? E a gente tem visto que o rock perdeu muito espaço ultimamente, o pop avassalador aí, o rap tomou o lugar da rebeldia, né? Como então, é que você vê esse cenário?
Então, cara, eu vejo assim, a questão do espaço, ele não foi organizado, o rock não estava organizado suficientemente bem, tanto local quanto nacional, estava muito disperso, né? Tem muito artista bom, tem música, muita música boa, mas não teve assim uma direção. Então aí veio o sertanejo Universo Otário, aí veio vários segmentos e tomou espaço, né, do que a gente está falando de rock autoral, né? É o que eu vejo, né, pelo menos.
Tô vendo o Eduardo ali, tá inquieto ali, fala aí, xará.
Eu sou aquele tipo de pessoa que respeita todos os estilos, ouço até um pouco de tudo. Eu acho assim que existe um saudosismo das pessoas de coisa de qualidade. Talvez as pessoas não estejam produzindo conteúdo de qualidade que pelo menos seja de fácil acesso para as pessoas. A gente quer procurar, pelo menos no meu ponto de vista, alavancar isso, levar isso para outras pessoas. Nômades é aquela pessoa que não muda, que vive mudando, aliás, né? Que não é constante.
Que não para em lugar nenhum. Vai sempre, projeto, sempre assim, em movimento, né?
Eu acho que pro nosso, que tiver pronto o EP, tem que chamar itinerante, mas esse itinerante hoje em dia ele é virtual. Então a nossa música pode estar tocando lá na Bahia, pode estar tocando no sul, pode. Então acho que depende muito da gente, entendeu? No meu caso, ao invés de criticar quem tá fazendo, ele tá fazendo o corre dele, entendeu? A gente vai fazer o nosso. Então, assim, eu acredito que tem muita gente legal, bacana. Tive umas experiências, fui a alguns shows nacionais, sempre lota. O que falta, às vezes, é um conteúdo de qualidade e as pessoas levar um pouco mais a sério isso, entendeu? Porque se você faz uma coisa de qualquer jeito, que não é interessante, não vai atrair pessoas. Então, acho que, assim, é claro, hoje em dia nem se compara com os anos 80. Eu nasci nos anos 80, então eu tenho aquela... lápis de memória, assim, quando era pequeno, né? Toda aquela coisa que era o rock nos anos 80. Hoje em dia, vários outros estilos dominaram isso aí. Mas o rock tem sim seu espaço, eu acho, pelo menos. O que falta seria um conteúdo de qualidade, que as pessoas falam, pô, bacana, legal, quero ouvir isso aí. E a gente tá indo por esse caminho, pelo menos, assim, da minha parte aí, por esse caminho. Oferecer algo de qualidade e fazer com que as pessoas se interessem novamente pelo rock, por que não? Você entra nessas páginas hoje em dia nas redes sociais, dos anos 80, tá lotado, tem muita gente que
sente saudade. Ano chamada década, entendeu? De ouro, né? Assim,
sim, com muito, certeza.
Uma década muito produtiva.
E eu sou um cara apaixonado pelos anos 80. Tudo que é dos anos 80 eu amo. Filme, música, enfim. Eu me inspiro, é claro que não faço igual, mas procuro beber dessa fonte, porque eu ainda acredito que ela pode... produzir conteúdos de qualidade. Claro que hoje em dia, com mais modernidade, com a tecnologia que eu falei que a gente tem para alcançar outras pessoas, e se a gente tem uma fatia pequena do bolo hoje em dia, a gente tem que correr atrás dela, entendeu? Se eu ficar preocupado em... Cada um consome aquilo que quer. Eu procuro fazer uma coisa de qualidade, que sei lá, daqui 20 anos meu neto vai ouvir e falar, pô, cara, meu neto, meu filho, sei lá, vai ouvir e falar, pô, cara, meu avô gravou isso aqui. Pô, tem uma qualidade, dá pra tocar hoje. A música é atemporal. A música tem qualidade. Como eu escuto coisa lá dos anos 70, dos anos 80, que eu falo, poxa, cara.
A gente ouve música dos anos 20, velho.
Sim,
pega,
cara,
um jazz, pega um blues,
é
um blues original,
é
Robert Johnson,
entendeu?
Pega a origem do rock and roll, né?
Dos anos 30 pra cá.
30, sim. 40, 50, né? O rock
e,
surgiu.
E se você reparar, a nossa música, ela vai nessa pegada, entendeu? Não querendo copiar ninguém, mas quando você bebe de uma fonte, você não vai conseguir ser muito longe dela, né? Então, eu não sei como que vai ser, entendeu? Eu não quero trabalhar com uma métrica, falar, não, vai ser assim em todas as músicas. Mas, bebendo dessa fonte, eu sei também que ele tem lá um arsenal de conteúdo em vinil, em CD. Então, eu acredito que, bebendo dessas fontes que a gente bebe, a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade.
Quais são as referências que vocês têm na banda hoje, assim, para projetar o trabalho de vocês? Vocês pensam em quem? Ouvem o que? Dialoga com quem?
Então, Ferreira, é interessante essa questão. Eu vejo assim, cara. O trabalho de vocês é inspirado em quê?
Não é nem inspiração, eu diria mais assim, é um diálogo mesmo, uma referência.
Você
ouve.
Você tem, então, acho que a referência nossa vai ser o quê? Vai ser tudo que a gente leu, todos os filmes que a gente assistiu,
aqui hoje,
tudo que a gente ouviu durante essa vida inteira, né? Então é até surpreendente para nós, às vezes a pessoa ouve a nossa música e fala, pô, aparece com tal coisa e, ou tal coisa. A gente fala, pô, legal, isso que eu nem tinha pensado.
É quase inevitável, né, esse tipo de
comparação. Eu nem tinha pensado que pudesse parecer com isso ou com aquilo, exemplo, ou com aquilo outro.
No caso, vocês vão ver a música, a guitarra lembra Strokes, é, por causa da minha voz, estilo e tal. É aquele rock nacional.
Legião Urbana. Legião é inevitável.
Barão. Eu
Legião te ouve muito.
Tive vários projetos. Esse é o meu quarto projeto.
E a projeção vocal do Eduardo é potência pura.
E, tipo,
né,
assim, evitava isso, né? Ia por outra linha, fazia um estilo mais pesado.
Não pode nem cantar pé do microfone.
Ah,
né?
Pois é. Entendeu?
Porque explode tudo.
Ouvia pra caramba esse estilo, mas falava, não vou fazer esse estilo porque todo mundo vai comparar. Chegou uma hora que eu falei, ah, dane-se, cara. Você dane, vou fazer aquilo, né, que eu gosto. Fazer aquilo que...
Aquilo que você gostaria de ouvir.
Sim,
né?
Aquilo que eu gostaria de ouvir.
Isso mesmo.
E a gente conversou muito sobre isso. Eu não sabia qual que seria a aceitação dele. E ele aceitou legal. Ele, é, já conhecia a música. A gente vem trabalhando um tempo já nisso, né? A gente conversa disso já tem 10 anos. Uhum. E ele, uma parte ele produziu quando eu tinha uma banda chamada Antiguidade Moderna. Ele trabalhou tirando foto, produzindo, arrumando eventos pra gente e tal. Naquela época a gente já conversava sobre trabalhar junto. E essa oportunidade veio agora, 10 anos depois.
10 anos depois.
E é bom que isso amadureceu bastante, né? Que a gente, pô, rolou um monte de coisa de lá pra cá, né? Assim, graças a Deus nunca a gente deixou de ser amigo. A gente teve uns períodos de estar um pouco mais afastado. Mas a nossa amizade sempre foi, de 10 anos pra cá, sempre teve uma constância muito boa. E pra mim é muito satisfatório.
Você,
agora tá
vocês
realizando
são,
isso.
Vocês são um duo, né?
Sim,
duo,
sim.
Um duo hoje. Ah. E vai fazer um pocket show. Como é que vai ser a relação com os outros músicos? Vocês vão contratar ou a ideia é trazer mais gente pro grupo?
Então, Ferreira, assim, a gente já teve várias experiências com outras bandas, né? E a gente sabe a complexidade que é. Você
é muito difícil.
Quanto
isso
mais
é
pessoas, a coisa torna-se mais complexa, né? Tem que ficar na expectativa, tem que ficar cobrando as outras pessoas, várias coisas, né? E assim, a ideia do projeto inicialmente é funcionar como um duo, mas as portas estão abertas assim, para pessoas que queiram somar e que forem sérias e queiram compor com a gente, né? As portas estão abertas, mas o primeiro pensamento agora, nesse pocket show, por exemplo, o que, que é? Eventualmente convidar o Rodrigo Lopes para segurar o baixo, vamos ver se ele vai acertar.
Na gravação já é o Rodrigo.
Ele tocou baixo e a bateria, né? Então, eventualmente, convidá-lo para tocar o baixo com a gente nos primeiros shows. Baterista, eu conheço alguns, o Eduardo conhece outros, a gente convidar, né, como participação nesse primeiro momento. Uhum. Depois a gente vê o que acontece, né? Se algumas pessoas quiserem compor realmente, seriamente com a gente, as portas estão abertas, né? Eu acho que é legal trocar essas experiências. Né?
A gente está procurando é seriedade, né?
Seriedade, cara.
A ideia é levar um trabalho sério, a ideia é projetar mesmo uma carreira também.
Exatamente, claro. Trabalhar seriamente, sim. Porque a gente enxerga dessa maneira, né? Como um trabalho mesmo, a gente quer compor e gravar e crescer, né?
Como é que vocês estão vendo a cena hoje em Cuiabá? A música cuiabana hoje com todo o seu espectro hoje, assim, vamos...
Então, Ferreira, a música cuiabana, no meu ponto de vista, sempre foi rica, né? Sempre teve muita coisa interessante aqui, né? Bandas,
portou muita
artistas,
gente, né?
A Mauri Lobo, você vê com uma série de vocês mesmo, né? Tanto com Cachimir quanto solo, vocês já fizeram várias coisas diferentes aí, né? Com dupla, com trio, com viola, que você já fez um monte de coisa legal. Então a música cuiabana...
Bolinha, né? Que...
Falecido, é, Bolinha,
Falecido Bolinha,
Velho Bill, Strauss, Linhas de Montagem. A música cuiabana, ela sempre teve uma riqueza, uma diversidade, principalmente, muito grande, né? Mas eu tô voltando agora para Cuiabá, passei um tempo morando em Chapada, né? Então, assim, o que tá acontecendo atualmente, realmente eu não sei, mas vou saber. Então, eu vou voltar.
A gente fechou meio num casulo, para ser bem sincero, assim, a gente... Por causa da pandemia e tudo mais, não
isso
tem saído muito.
Afetou
muito,
muita gente, afetou todo mundo, né?
Então, tipo assim, agora voltando, né, retornando às atividades, é de total interesse meu saber, entendeu? Qual que é a realidade da cena, como que a gente vai voltar... Porque, na verdade, é até difícil falar isso hoje, porque a gente não sabe como que vai ser o cenário, né? Sim, a gente acredita agora e a gente tem esperança que com a vacina a gente possa voltar ao normal, né? Ter uma certa normalidade, as pessoas aí criar consciência, se vacinar, para que a gente possa voltar a trabalhar, a gente possa, né?
E foi um segmento muito afetado, né?
Ah, sim.
O pessoal da cultura, realmente, arte e cultura... Foi um sofrimento, né?
Sim, com certeza. Eu acho assim, cara. Eu acho que a gente vai, daqui pra frente, vai existir um novo normal, né? Acho que a vida como era realmente antes, eu acho que não volta.
É, pra trás não volta, não.
Aconteceram outras pandemias por aí, né? Então acho que a gente vai ter que adotar um novo método de.
A gente
viver.
Tem muito problema aí.
Eu
problema climático.
A gente sempre tem esse problema aí.
Né? Problema ambiental é muito sério.
Essa coisa ambiental é muito preocupante, né? E a gente tem até uma música que nós estamos compondo sobre isso, né?
Eu acho que a grande bandeira de luta agora é essa, a gente tem que cuidar então, do planetinha que está afetado.
É isso que eu comentei com ele sobre essa composição, né? Que a gente fala sobre queimadas, fala sobre uma série de situações que estão acontecendo no planeta. A gente está trabalhando em cima de uma ideia dessa.
Você acha que a arte é um caminho, a cultura é um caminho para a transformação? Sim,
sem dúvida.
Para conscientização, para...
Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que pensar na música como uma ferramenta de conscientizar as pessoas. As pessoas ouvirem a música e falarem, porra, mas o que esse cara tá falando tem sentido, cara. Eu vou tentar mudar, eu vou tentar colaborar de alguma maneira. Eu acho que
hoje em dia a gente
ver.
Não vê as pessoas muito preocupadas com isso, né? Hoje em dia, assim, muita gente, não vou citar
negação,
estilo,
né,
não vou citar nada, mas assim, você vê um material hoje, em geral, descartável. Assim, as pessoas produzem só para fazer sucesso momentaneamente, aquilo ali passou e já. Então, vou voltar de novo lá na minha nostalgia, né? Antigamente existia essa preocupação, entendeu? De informar, conscientizar as pessoas. E a gente trabalha nessa linha também, entendeu?
Se você pensar bem, nunca teve tanta informação disponível como agora, né? Mas também nunca teve tanta fake news como tem, né?
É um paradoxo, Ferreira, porque ao mesmo tempo que nunca teve tanta informação, nunca teve tanta ignorância também.
A forma que a pessoa utiliza essas informações que é o grande problema, né? E cada dia é mais difícil, a gente não sabe o que, que vai acontecer, como que vai conscientizar algumas pessoas, se a gente tem o direito de fazer isso. Eu acho que a gente tem o dever, entendeu?
Também acho.
Eu acho que a gente tem o dever de chamar as pessoas para ter um pouco mais de consciência com o meio ambiente, uma série de coisas que está acontecendo, com o país cada vez se afundando mais, com impostos altos. Eu acho que pessoas deveriam realmente se conscientizar e se unir, né? Porque está tudo muito, né, dividido.
Exatamente, né? Exatamente.
E o que é as pautas que realmente são interessantes para o nosso país, elas não vêm sendo discutidas desde 2018. Essas pautas elas não são discutidas. E tem entrado um monte de pautas menores, sem importância para mim, ao meu ver, entendeu? Eu acho que a música ela tem um grande papel nisso aí, conscientizar as pessoas.
Maravilha.
Porque, poxa vida, quando eu escutava lá no Brasil, cara, lá nos anos 90, que país é este? Sabe? Isso aí muda a consciência.
Mexe, sabe? Com a sensibilidade das pessoas.
Com a sensibilidade.
Né?
E eu acho que isso ajudou muito no processo que a gente passou, que é bem complicado o nosso país, né? Quase nenhum conseguiu terminar o mandato, né? De presidentes que não conseguiram. Terminar os mandatos. Outro que conseguiu, mas de repente não foi tão legal assim, porque senão as pessoas não tinham mudado também. Mas eu acho assim que as pessoas têm o direito total, entendeu? Sou uma pessoa totalmente democrática, acredito na democracia. Porém, eu acho que se não deu certo, desculpa eu fazer uma comparação meio esdrúxula, mas é igual um time de futebol. Não deu, sai fora.
Mundo técnico.
Entendeu? Sem sentimento, sem ressentimento, sem... Sabe? Sem ideologia. Não deu, vamos pra frente, vamos andar, porque o mais importante pra gente é o país.
Massa. Esse momento. Estamos aqui no programa Sons de Mato Grosso, e cultura e arte também é política, e o discurso está bem politizado, e a gente precisa mesmo disso, precisa discutir mais política, precisa falar mais disso.
Precisa.
É fundamental, quando a gente não fala, os outros ocupam espaço
e deixa de influenciar o meio, né? Esse tema e debater mais sobre isso.
Eu acho que
outra questão pertinente...
O ser humano, em geral, eu acho que tem que participar mais.
Aí eu te faço a pergunta, Ferreira. Hoje nós temos mais conteúdo ou mais informação? Então é uma questão interessante isso aí.
Nunca se publicou tanto, nunca se postou tanta coisa como hoje em dia com o fenômeno da internet.
E essa rede aí, nós temos mais informação
agora
ou mais
tem
conteúdo?
Tem que filtrar, né? Tem que filtrar.
O que é conteúdo ou o que é informação?
A questão é você criar uns filtros aí, selecionar, né? Tem um modelo de seleção.
Que a Big Data tá aí, né?
A gente pode, com certeza, ajudar as pessoas nesse processo, né? Através da música. Assim como eu fui influenciado, assim como... a gente acaba influenciando os nossos filhos, a gente pode... O poder que a música tem, né? De chegar nas pessoas e... Né?
E faremos isso. Isso. Vamos fazer umas músicas com mais mensagens políticas, com a questão ambiental, né? Nosso papel é justamente
as
esse mesmo.
As grandes pautas aí necessárias e
importantes. O Tucá.
Sim.
Banda, Nômades Banda.
Só Nômades, tá?
É um duo, né?
Sim. Uhum.
Roberta Waldi e Eduardo Lamarque. Eu sou Eduardo Ferreira, o som de Mato Grosso já está perto do seu final. E para a gente finalizar, nós vamos ouvir a música. Esse primeiro single que foi gravado por eles, Mulher e Anjo.
Antes eu tenho que falar uma coisa só.
Então fala, vamos lá, Edu.
Um minutinho. Essa música é em homenagem à minha mãe, que infelizmente partiu em 2019. E o sonho dela era ver eu gravar essa música. Então essa música, esse mês é aniversário dela, faz aniversário dia 8 de outubro. Eu gostaria de dedicar essa música à dona Eulinda Martins Gomes da Silva. Pessoa assim, mais amorosa que eu tive na minha vida. Demorou um pouco, mas saiu e é em homenagem à senhora.
Emocionante, tá aí. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? E é pra ela mesmo, então a música tá aí. Valeu, gente. Até
obrigado,
uma próxima. Gravando
Ferreira.
Mais, vamos.
Valeu mesmo, muito obrigado, viu?
Vamos voltar aí, tá?
Tamo junto.
E preparar esse trabalho com o carinho.
Nômades
aí.
Na área.
Obrigadão, vamos lá, Mulher e Anjo.
Veja fogo em meu olhar.